Ei, Dani, bom dia, tudo bem?
Bom dia Letícia, bom dia Carol,
Bom
bom dia
dia.
ouvintes.
Bom dia, Carol tá aqui com a gente essa semana, Dani. E hoje você vem para falar com a gente, dar dicas, né, de alimentos. Vamos falar de alimentos e como eles também devem ser consumidos, alimentos e o tipo de alimentação para ter uma memória boa, né? Porque tem muita gente que eu tava até comentando aqui com a Carol. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com a memória ruim, não tô lembrando de algumas coisas e tal. Pode ser algo momentâneo, pode ser um início de algum problema, mas os alimentos estão aí também para nos ajudar, né, Dani?
Sim, Letícia, e por que que eu trouxe esse tema, né? Porque depois do Covid, as pessoas estão relatando muito a memória ruim pós-Covid. E justamente porque como o Covid é uma doença altamente inflamatória, ele também inflama o nosso cérebro. E essa inflamação prejudica toda a nossa parte cognitiva, que influencia também na parte da memória, né? Eu vim falar de alguns alimentos, né, que a gente pode estar utilizando, que ajudam bastante na memória.
Vamos falar então de alguns, Dani, de alguns alimentos que dá esse auxílio?
Então vamos lá. Um dos principais aí que a gente fala bastante sobre ele é o ovo, né? O ovo, principalmente a gema, que muita gente joga fora, né? Ela é riquíssima em fosfatidilcolina, na colina, tá? E a colina, ela é fundamental para nossa função neurológica. Então, acrescentar o ovo na sua rotina vai te ajudar a melhorar a memória por conta da colina. Tanto é que esse é um nutriente que a gente suplementa durante toda a gestação, tá? Por isso que o cérebro, ele termina de se formar, né, de se concretizar aos 5 anos de idade. Então, por isso que essa suplementação é muito importante nessa primeira infância aí. Outro nutriente muito importante que a gente não pode esquecer é do selênio, do zinco e do magnésio. Selênio, zinco e magnésio, eles estão principalmente presentes nas castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, nas nozes também, nas amêndoas, no amendoim, tá? Então, na semente, semente de abóbora, gergelim, girassol. Então, acrescentar na sua rotina essas sementes, essas castanhas, essas oleaginosas, para aumentar as reservas de zinco, magnésio e selênio, que são fundamentais para a função neurológica. Temos também, que a gente não pode deixar de falar, né, os alimentos ricos em ômega 3. Muita gente pensa, ah, porque é um alimento gorduroso, não vou comer porque tem muita gordura. Mas são alimentos que são muito, a fonte é principal de ômega 3, como a sardinha, que é um alimento super barato, né, assim, né, que dá, as pessoas têm acesso à sardinha. É riquíssimo em ômega 3, assim como o azeite, né, as castanhas que eu já citei. E o ômega 3, ele é fundamental também para a nossa função neurológica. Então, tanto o suplemento do ômega 3, quanto aumentar a ingestão de peixes e de castanhas, de azeite, para tentar aumentar essa gordura boa. As gorduras boas, elas são fundamentais para a nossa função neurológica. Tanto é que o óleo de coco é utilizado para a questão do Alzheimer, porque ele é rico em gordura boa, que é o TCM, que a gente chama, né? Que é o triglicerídeo de cadeia média. Ele é riquíssimo, né, em TCM, que é essa gordura boa, que é importantíssimo para a nossa função neurológica.
E tem também, eu já ouvi falar assim, em gingobiloba, essa planta. Acho que é
Nossa,
gingobiloba, né?
nunca ouvi falar
Você já
dessa.
ouviu falar,
Não,
Dani, que isso
nunca ouvi falar.
geralmente é para memória também que se toma?
Sim, então a gingobiloba, ele é um fitoterápico, né? É um fitoterápico mais natural que ajuda, né, auxilia na função da memória. Muito importante também quando a gente fala de alimentação, Lê, a gente citar os vegetais verdes escuros, principalmente a vitamina B12, tá? A B12, ela é muito encontrada nos vegetais verdes escuros, rúcula, espinafre, agrião, couve. Esses vegetais verdes escuros, que são ricos em vitaminas do complexo B, as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, eles ajudam muito nessa função neurocognitiva. Então, avaliar as vitaminas do complexo B, a B6, a B9, a B12, é fundamental para a gente conseguir melhorar essa função cognitiva. Normalmente, pacientes, né, eu até avaliei uma paciente ontem, a B12 dela estava em 182. A gente gosta, né? Preciso que a B12 esteja acima de 400. A dela estava em 180. ela relatando para mim o cansaço, a fadiga e a perda de memória. Ácido fólico também dela também estava muito baixo, que também é uma das vitaminas do complexo B. Então, por isso, ela deve estar com esse cansaço excessivo e essa perda de memória por conta dessa deficiência, aí, principalmente das vitaminas do complexo B.
Agora, Dani, quando é o momento, né? Porque a gente tem a perda de memória, tem as pessoas que, como essa paciente, possivelmente, ela notou literalmente, não só essa perda de memória, mas juntou também outros sintomas que ela estava sentindo. Para a gente poder associar uma coisa, não, isso aqui não está muito normal, eu estou perdendo, eu estou esquecendo, ou eu estou repetindo muito as coisas, ou seja, parte já para um outro lado que é uma investigação melhor, né?
Sim, a partir do momento que a gente regula os nutrientes, né, melhora a alimentação, se não houver melhora, né, do quadro, né, então já está toda suplementada, as vitaminas estão boas, a alimentação está boa, né. É muito importante também, Lei, a gente regular, tentar ajustar a questão do estresse e da qualidade do sono, que a alimentação ela ajuda muito. Mas se você é uma pessoa muito estressada, muito cansada, com excesso de atividades, é normal você ter esse cansaço, porque é uma fadiga crônica que você tá, né? Então, às vezes, a pessoa tem tanta coisa para fazer que ela acaba esquecendo. Mas, às vezes, não é um Alzheimer, vamos dizer assim. É um excesso de atividades, um excesso de obrigações que leva a esse esquecimento. Então, às vezes, a pessoa está tão sobrecarregada que ela acaba esquecendo do que ela tem que fazer por conta desse excesso de atividades. E à noite, bem dormida, ela ajuda a você melhorar esse raciocínio, essa função cognitiva. Então, assim, melhorar a qualidade do sono, fazer uma atividade física, né? Tentar ajustar, regular, gerenciar esse estresse, né? Não se sobrecarregar tanto, além da alimentação e da nutrição, também é muito importante.
Dani, e tem um outro fator também, né? Você citou as queixas que vieram logo depois da pandemia, mas a gente pode dizer também, assim, depois da pandemia a gente foi vendo um outro cenário que está presente no nosso dia a dia, com pessoas assim do nosso meio, do nosso redor, que é os quadros de diagnóstico de ansiedade, onde muitas vezes os profissionais médicos receitam, né, ansiolíticos. É preciso receitar ansiolíticos para esse acompanhamento. Esse tipo de medicação, ela pode provocar, ou no momento, ou futuro, essa perda de memória também, problema na memória?
Então, Lê, tudo isso, né, quando a gente trata a ansiedade através de medicamento, é sempre bom você ajustar, né, tudo isso que eu falei. Porque normalmente a ansiedade, se você faz um exercício físico, você consegue administrar melhor essa ansiedade. Se você come bem, se você melhora a sua autoestima, né, se você tem uma alimentação saudável, você também consegue melhorar, a gente até citou alguns alimentos para ansiedade, né, para melhora da qualidade do sono no programa passado, mas assim, é tudo um conjunto. Então, assim, usar ansiolíticos, medicamentos, em alguns casos é fundamental para a melhora do quadro geral da pessoa, né? Mas não adianta também tomar um ansiolítico e dormir mal, e não fazer uma atividade física, e comer muito mal, porque o nosso corpo ele é uma junção de vários fatores. Então, se você consegue melhorar a alimentação, fazer um exercício físico, né, dormir um pouco melhor, você consegue gerenciar mais, né, essa ansiedade juntamente com a medicação.
Tem aqui também a pergunta do Rafael, ele está perguntando se triptofano ajuda nas funções cognitivas.
Sim, porque o triptofano, ele vai ajudar a regular, ele age na serotonina. Então, se ele age na serotonina, ele ajuda a reduzir a ansiedade. E você reduzindo a ansiedade, você ajuda nessa questão da parte toda cognitiva, de raciocínio, porque você está mais calmo, está mais tranquilo, você está realmente buscando essa melhora da ansiedade e o seu raciocínio, né, a sua memória, ela acaba melhorando também. E os alimentos ricos em triptofano, que eu até citei no programa passado, que são aqueles que também ajudam na melhora do sono, porque eles são precursores da serotonina, é a banana, a aveia, o chocolate, o leite, né? Todos eles têm triptofano naturalmente ali no alimento.
Maravilha, então, Dani. Olha, mais uma vez, obrigada aqui pelas suas dicas, viu?
Obrigada a vocês, pessoal. Até semana que vem. Ale, deixa eu dar um recadinho. Posso dar?
Por favor, fica bom.
Gente, ó, quem tá precisando emagrecer, é lá no meu Instagram, no arroba DRA de doutora Daniela Encara, a gente tá com um desafio. Desafio Juntas Pra Secar, que é meu desafio junto com a Bárbara, Babi Ferretti, que é uma digital influencer. A gente se uniu. É, então, assim, serão 15 dias que vocês vão ter contato direto comigo para tirar todas as dúvidas, vai ter sugestão de plano alimentar. Vão ter vídeos, né, diários, diretos, com as principais dificuldades de quem quer emagrecer. Então, eu vou falar sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar, vontade de comer doce, como lidar com ansiedade. Então, assim, vou falar sobre jejum intermitente, sobre detox. Então, serão vários temas que serão abordados nesses 15 dias. A média de perda de peso, normalmente, é de 3 a 5 quilos, tá? A gente vai ter um evento no final de encerramento, com aulão. A gente vai premiar quem, né, os três primeiros que conseguiram emagrecer, vai ter sorteio de brindes. Então, assim, é um desafio muito legal. É só clicar lá no meu Instagram, arroba DRA de doutora Dani Alencar. Tem lá no link da bio, link tree da bio lá, você clica lá. Vai ter desafio Juntas Pra Secar. O desafio começa nessa segunda-feira agora, dia 17. E o último dia de inscrição é na sexta-feira. E ele tá, assim, com valor irresistível. A Bárbara, a gente se juntou realmente, fez um valor que é até menor do que o valor dele mesmo, justamente para a gente conseguir aderir o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas aí que estão pretendendo emagrecer. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem falando que quer participar do desafio no 99 244 6372. Vou repetir, tá ali. 99 244 6372. Só falar que você quer participar do desafio e não perde, porque o desafio começa nessa segunda e o último dia de inscrição é na sexta.
Isso, o Dani, então vai até quando? Pode se inscrever até quando?
Até essa sexta agora.
Até sexta, porque
Até depois de amanhã.
segunda-feira começa o desafio. Quanto tempo vai
Isso.
durar?
15 dias. São 15 dias. Eu vou estar nesse grupo, a gente vai montar um grupo no WhatsApp. Eu vou estar nesse grupo, vocês vão ter contato com o meu WhatsApp até pessoal, inclusive, para tirar as dúvidas, vai ter sugestão de plano alimentar. Vai ter lista de compra. E aí eu mando tudo na sexta-feira para vocês se organizarem no sábado para a gente começar o desafio na segunda.
Maravilha, então. Ou no número que a Dani passou, mandando mensagem pelo WhatsApp, ou então no Instagram, DRA, doutora, de doutora, né? Daniela Alencar. Dani, obrigada mais uma vez e parabéns. Sucesso no desafio, viu?
Beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada, Lê.